Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados criticam suspensão das votações até o segundo turno.
MP determina a demissão de envolvidos em quebra de sigilo fiscal.
Parlamentares eleitos agradecem os votos recebidos nos estados.
Chico Lopes, do PCdoB, agradeceu ao povo cearense pela reeleição à casa e afirmou que vai continuar trabalhando para atender as demandas da população do estado e para consolidar o crescimento econômico brasileiro.
Chico Lopes ainda reivindicou a deliberação da reforma política com o objetivo de assegurar a entrada em vigor do financiamento público de campanha e para que os eleitores passem a votar nos partidos e não nos candidatos.
Vicentinho, do PT Paulista, também agradeceu aos eleitores os mais de 140 mil votos recebidos no último domingo e que o reconduziram a mais um mandato parlamentar na Câmara dos Deputados.
Vicentinho destacou que vai continuar lutando em favor do meio ambiente, da cultura, dos direitos dos trabalhadores e atuando contra a discriminação no Congresso Nacional.
Felipe Maia, do DEM, elogiou a população do Rio Grande do Norte porque, em suas palavras, reconheceu nas urnas a biografia de homens públicos que se empenharam em defender o estado ao longo dos anos.
Ao agradecer o povo potiguar pela recondução a mais um mandato parlamentar, Felipe Maia renovou seu compromisso de honrar a Câmara dos Deputados em defesa de um país mais justo e democrático.
Efraim Filho, do DEM da Paraíba, agradeceu aos eleitores que depositaram confiança na continuidade do seu trabalho na Câmara. O deputado garantiu que vai trabalhar para dar sequência à defesa da democracia no país.
Efraim Filho destacou ainda que acredita na nova geração de deputados que vai chegar à casa e que poderá oxigenar os ideais democráticos e resgatar a credibilidade do parlamento.
Kleber Verde, do PRB, agradeceu o empenho das lideranças políticas de várias partes do Maranhão na sua campanha e ao povo pelos mais de 126 mil votos recebidos. O parlamentar ressaltou que recebeu votos em todas as regiões do estado, sendo 27 mil deles só na capital, São Luís.
Kleber Verde destacou ainda o crescimento do PRB nessas eleições, já que o partido aumentou de 1 para 8 o número de cadeiras na Câmara dos Deputados, além de reeleger o senador Marcelo Crivella pelo Rio de Janeiro.
Atila Lins, do PMDB do Amazonas, expressou sua gratidão aos eleitores que o reconduziram à Câmara para o sexto mandato consecutivo. O parlamentar, que também foi deputado estadual por 3 mandatos, destacou a votação obtida no interior do estado.
Atila Lins afirmou que seus compromissos são de lutar pela melhoria da situação energética do Amazonas, onde, segundo o parlamentar, os apagões são constantes. Ele disse ainda que vai defender a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 10 anos, o que estenderia o benefício tributário até 2033.
Celso Maldaner, do PMDB, agradeceu ao povo de Santa Catarina, especialmente a região oeste do estado, pelos mais de 93 mil votos que garantiram ao deputado mais um mandato parlamentar na Câmara.
Celso Maldaner afirmou que vai continuar defendendo projetos importantes para a população que representa, como o novo Código Ambiental Brasileiro, a regulamentação da Emenda 29 e uma política tributária diferenciada para as pequenas e microempresas.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, agradeceu os 87 mil votos recebidos no pleito de 3 de outubro. O deputado foi o 9º mais votado da bancada gaúcha.
Lelo Coimbra, do PMDB, agradeceu por ter sido o terceiro candidato mais votado à Câmara no Espírito Santo. Segundo o parlamentar, o povo deu muitos recados, tanto pelos eleitos, quanto pela ausência de votos, abstenção, ou por não comparecer às urnas.
Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, agradeceu ao povo a oportunidade de chegar ao terceiro mandato. O deputado foi o terceiro mais votado do estado e do PMDB.
Leonardo Pisciani parabenizou ainda o seu pai, o deputado estadual Jorge Pisciani, pelos mais de 3 milhões de votos na disputa para o Senado e o governador Sérgio Cabral, que foi reeleito.
Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, agradeceu ao povo do estado pela recondução à casa e por ter sido o mais votado do partido. Ele destacou a eleição do deputado estadual Silvio Costa Filho, o 4º mais votado.
No entendimento de João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, a população brasileira vivenciou nesta eleição o compromisso do governo federal com a democracia.
Segundo João Moraes, a disputa do segundo turno vai possibilitar os desafios que o Brasil tem que enfrentar para o desenvolvimento e superar as desigualdades.
No entendimento de Chico Alencar, do PSOL Fluminense, os candidatos à presidência da República precisam abordar questões fundamentais para a população.
Entre os temas defendidos por Chico Alencar estão a redução da desigualdade social, a crise da representação discussão política e o cuidado ambiental.
Doutor Rosinha, do Paraná, repudiou as calúnias apresentadas contra o PT e as candidaturas do partido ao longo da campanha eleitoral.
Segundo o parlamentar, o partido sempre defendeu a vida e, por isso, de acordo com o doutor Rosinha, criou políticas para tirar milhões de brasileiros da miséria.
Deputados que não obtiveram reeleição agradecem votos recebidos.
Ao lamentar por não ter sido reeleito, William Vu, do PPS de São Paulo, fez um pedido especial a todos os parlamentares da casa para votarem a PEC 300 até o final desta legislatura.
William Vu defendeu ainda a criação do Ministério da Segurança Pública e a igualdade salarial entre todos os policiais militares do país.
No entendimento de Eliane Lima, do PP de Mato Grosso, todas as candidaturas que estão sub júdice, ou seja, que estão sendo avaliadas pela Justiça Eleitoral, devem ser computadas ao partido, mesmo que o candidato acabe sendo impugnado.
Segundo Eliane Lima, essa decisão fará com que o partido não seja enfraquecido. Parlamentar defendeu ainda que a Câmara aprove a PEC 300 nesta legislatura.
Apesar de destacar as dificuldades enfrentadas pela coligação na campanha eleitoral, Luiz Carlos Cetim, do DEM, conquistou a primeira suplência pelo estado do Paraná com apoio de quase 78 mil votos.
Luiz Carlos Cetim voltou a defender a realização de uma reforma política, porque no seu entendimento a vontade popular manifestada nas urnas não é respeitada pelo sistema eleitoral vigente no país.
Na avaliação de Paz de Lira, do PTC de São Paulo, os dados das pesquisas eleitorais são suspeitos e erraram ao apontar as intenções de voto de cada um dos candidatos à presidência da República.
Apesar da derrota nas últimas eleições, Major Fábio do DEM considerou ter sido um vencedor por estimar que recebeu o voto dos policiais paraibanos.
Major Fábio afirmou que os votos que recebeu demonstram o anseio popular pela valorização dos contingentes militares e pela aprovação de propostas com a PEC 300, que para ele terá reflexos positivos no desempenho dos trabalhos dos profissionais da segurança pública.
Marcelo Ortiz, do PV de São Paulo, agradeceu em especial à região de Guaratinguetá, sua cidade, pela votação que obteve no último dia 3. O deputado não conseguiu se reeleger.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, agradeceu a todos que se empenharam em sua campanha e na de todos os candidatos majoritários. O parlamentar também não conseguiu reeleição.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730. Criança segura.
A cadeirinha para criança deve ser instalada corretamente no banco de trás do carro, não podendo se mover mais do que 2 centímetros de cada lado. Deve estar adequada ao peso e à altura da criança. Apenas aquelas com peso acima de 36 quilos ou com idade a partir de 10 anos podem usar cinto de segurança de 3 pontos sem suporte.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Câmara faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que tem no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800-619-619. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Eleições.
Deputada avalia como positiva a participação feminina na eleição.
Para Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, a diminuição da bancada feminina em uma integrante foi compensada pela presença das mulheres nas disputas aos governos estaduais e ao Senado.
Deputada considera resultado das eleições favorável à bancada feminina na Câmara. Janete Pietá, do PT de São Paulo, reeleita nas eleições deste domingo, considerou a eleição de 44 deputadas até o momento como favorável à luta das mulheres pela emancipação feminina. Ela discordou de que a eleição de 44 deputadas federais, uma a menos em relação à bancada eleita em 2006, significasse perda de representatividade da mulher. Janete Pietá destaca que algumas delas concorreram a governos de estados e ao Senado.
Nós estamos praticamente empatados, nós não crescemos. Mas o que eu queria dizer para você é que nós estamos com as candidaturas, principalmente da possível presidenta Dilma, sinalizando a participação da mulher em postos-chave do Brasil. Além disso, veja, nós... A Vanessa Graziottin, a Lídice da Mata e a Ângela Portela, elas eram deputadas e agora são senadoras, entende? Então, por exemplo, a Rita Camata, ela concorreu ao posto de Senado, não foi desta vez vitoriosa, mas veja, ela foi a um posto importante, né? Como teve a Ângela Amin, a Ideli, as duas concorreram, né? As duas não foram vitoriosas, mas concorrerem a cargo majoritário de governador significa que o partido as reconhece como lideranças importantes.
Janete Pietá afirmou que a mudança em relação à participação da mulher na política é cultural e não se dá de um momento para o outro. Ela observou que várias mulheres estão começando a despontar como lideranças respeitadas nos partidos. Janete Pietá lembrou que a lei que obriga a indicação de 30% de mulheres aos cargos eletivos deverá ser cumprida a partir das próximas eleições. De acordo com ela, os partidos políticos recorreram contra a lei e foram atendidos pela Justiça Eleitoral porque ela foi elaborada em cima da última eleição. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Homenagem.
Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro, comunicou o falecimento do ex-deputado Aécio Cunha, pai do ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves.
Bonifácio de Andrada lembrou que Aécio Cunha foi uma personalidade na vida política de Minas. Pertenceu ao antigo Partido Republicano. Foi deputado federal por várias legislaturas, deputado estadual, secretário de Estado e um homem de grandes qualidades pessoais.
Saúde.
Lobi Neto, do PSDB Paulista, cobrou do governo federal a atualização dos valores pagos às Santas Casas pelo Sistema Único de Saúde. O deputado considera inaceitável o pagamento de R$ 150 por uma diária nos hospitais filantrópicos, o que, na sua avaliação, provoca o caos na saúde pública.
Lobi Neto ainda agradeceu os eleitores paulistas, especialmente os da cidade de São Carlos, pelos mais de 33 mil votos na eleição de domingo. A votação, no entanto, não foi suficiente para garantir o seu retorno à Câmara dos Deputados.
Germano Bonô, do DEM Gaúcho, voltou a cobrar do governo federal a revisão da política de saúde mental no país. Preocupado com a falta de assistência no setor, o deputado observa que o problema vem se agravando há mais de 20 anos.
Germano Bonô observou que, nesse período, foram fechados mais de 80 mil leitos psiquiátricos no Brasil, sem uma reposição que garantisse o atendimento adequado aos doentes mentais.
Agricultura.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, destacou a liderança brasileira nas exportações de carne, soja, minério de ferro, café e açúcar. No caso específico do algodão, segundo lembrou o deputado, o país recuperou posições perdidas no passado.
Inocêncio Oliveira manifestou, entretanto, preocupação com o trigo. O produto argentino, disse o deputado, vem sendo substituído no norte e nordeste do país pelo norte-americano, em razão da entre-safra, a um custo mais elevado.
Flávio Bezerra, do PRB do Ceará, manifestou sua preocupação com a apreensão de dois barcos da comunidade de Redonda, ocorrida em Capuí. Os barcos, segundo o deputado, foram comprados para fiscalizar e resguardar a vida dos pescadores que vão para o mar.
Os barcos foram apreendidos pela Polícia Federal e Flávio Bezerra informou que está agindo através dos advogados para liberar as embarcações o mais rapidamente possível.
Economia.
Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, comunicou que a Comissão de Orçamento já está analisando a proposta orçamentária para o próximo ano. O deputado afirmou que o governo irá cumprir seus compromissos no que diz respeito ao ganho real do salário dos aposentados e do mínimo.
Gilmar Machado reiterou que, logo após o segundo turno, a Comissão de Orçamento iniciará os debates com as centrais sindicais, Ministério Público e Poder Judiciário para tratar dos reajustes salariais que farão parte do orçamento do ano que vem.
Eurípides Miranda, do PT, alertou ao novo governo de Rondônia para a necessidade de assegurar emprego após a construção das usinas de Santo Antônio e de Giral, aos cerca de 300 mil trabalhadores envolvidos no projeto.
Eurípides Miranda acredita que o governo rondoniense, em parceria com o governo federal e empresas privadas, precisa evitar o desemprego em massa no estado após o término da construção das usinas, indispensáveis, segundo ele, ao desenvolvimento do país.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, manifestou solidariedade com as reivindicações dos bancários que estão em greve desde o dia 29 de setembro.
MP determina a demissão de envolvidos em quebra de sigilo fiscal.
A Câmara dos Deputados recebeu medida provisória que prevê a demissão de servidores da Receita Federal que estejam envolvidos em casos de quebra irregular de sigilo fiscal.
O repórter Luiz Cláudio Canuto, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposta.
Medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União muda o Estatuto do Servidor e prevê demissão de servidores da Receita Federal envolvidos em casos de quebra de sigilo fiscal. A demissão também atinge servidor que emprestar a própria senha de acesso ao sistema eletrônico de dados ou imprimir sem motivo dados sigilosos. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na opinião do líder do PT na Câmara, Fernando Ferro, é oportuno o aumento do controle desse tipo de acesso.
Bom, todos nós sabemos que uma série de problemas na quebra de sigilo acontece há muito tempo na Receita Federal. Então existe, de fato, uma falha nessa área e alguém, parte desses quadros, que se aproveitou dessa oportunidade para fazer negócio. Eu acho que é correto para começar a ter um controle sobre essas informações. São sigilos que são garantidos pela nossa Constituição e que, portanto, a iniciativa é para impedir que isso venha a acontecer futuramente, tanto para uso comercial, como foi visto aí, até para uso político, que pode fazer para desgastar alguém.
A medida provisória também foi elogiada pelo deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná.
Acho correta, tardia, né? É mais correta, deve ser extensivo também à autoridade superior. A falta de zelo, de controle interno, sem dúvida alguma, é um problema de má gestão, de má administração, né? E o próprio governo já tem uma controladoria, né? Ética interna, e deveria ser mais zelosa com esse tipo de coisa.
Outra novidade trazida pela MP é que, para obter uma procuração para retirar a sua declaração de imposto de renda nas delegacias da Receita, o contribuinte vai precisar comparecer pessoalmente ao cartório. Até a edição da medida, bastava o preenchimento de um formulário da própria Receita e reconhecer firma em cartório. O maior rigor com as procurações busca evitar a repetição de casos como o de Verônica Serra, filha do candidato do PSDB à presidência, José Serra. Com uma procuração falsa, um contador retirou declarações de imposto de renda de Verônica numa agência da Receita em Santo André, no ABC Paulista. Na cidade de Formiga, Minas Gerais, a Corregedoria da Receita Federal concluiu que um servidor público filiado ao PT também fez consulta ao cadastro do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votação.
Deputados lamentam suspensão das votações até o segundo turno.
Miro Teixeira, do PDT Fluminense, defendeu o início imediato dos trabalhos deliberativos em plenário e não após o dia 31 de outubro, data prevista da realização do segundo turno das eleições deste ano.
Miro Teixeira considerou inaceitável que a deliberação de matérias de interesse nacional, como o estudo e análise em plenário da proposta orçamentária, seja postergada até o dia 3 de novembro.
Domingos Dutra, do PT Maranhense, protestou contra a paralisação dos trabalhos deliberativos no plenário até novembro. Ele avaliou que a medida vai comprometer a análise de matérias importantes, como o projeto que regulamenta o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Domingos Dutra assinalou que o adiamento das deliberações também vai comprometer a análise da PEC 300, que beneficia os policiais civis, militares e bombeiros, e das propostas que atendem reivindicações dos agentes penitenciários e dos defensores públicos da União e dos Estados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.